A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando para mais uma semana de bate-papo aqui com os nossos convidados que vocês já estão acostumados a terem junto comigo aqui. Hoje vamos viajar para Curitiba para mais um papo legal aqui nos Sons do Brasil e temos aqui um convidado super especial com um trabalho já há bastante tempo. Ele que tem uma atuação bem grande como compositor, mas também tem os seus CDs gravados e a gente vai falar a respeito de tudo isso hoje com ele. Já quero dar as boas-vindas dos Sons do Brasil aqui ao compositor, cantor, arranjador, pianista e também exerce a função de médico, Iso Fischer. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho, pelo convite. Uma alegria estar aqui podendo falar um pouco do meu trabalho, da minha história.
Eu é quem agradeço isso, você ter aceito esse nosso convite para a gente bater esse papo. Sei que o dia a dia aí é meio corrido, mas você deu uma ajeitadinha aí para que a gente pudesse receber você aqui e contar um pouco dessa sua história, que é bastante interessante, né? E bastante longa também, já tem muita coisa feita aí. E eu quero começar o papo aqui, como eu disse na apresentação, compositor, cantor, arranjador, pianista e médico. E quero entender essa coisa toda do médico nesse meio, onde a música entrou, o que começou primeiro, se foi a música, se foi a medicina nessa correria toda aí, porque você é um homeopata e trabalha muito diretamente com pacientes portadores do HIV. E eu acho interessante isso porque você concilia tudo isso junto com a música. A música, ela caminha em paralelo aqui e acredito até que a música possa te ajudar e te auxiliar nesse seu trabalho que você desenvolve dentro da medicina, onde você, inclusive, tem uma frase que eu acho importante e é a partir dela que nós vamos começar esse papo. Por uma medicina criativa e por uma música curativa. Então, Iso, fala pra gente dessa coisa do médico, da música, como é que tudo isso funciona junto e o que veio primeiro, a música, a medicina. Posiciona a galera a respeito disso.
Vamos lá, veja, a música veio antes. A minha casa se respirava música. Meu pai gostava muito de música, tinha pilhas de discos 78 rotações, daquele que a gente sem querer quebrava. E meu irmão mais velho, Tato Fischer, estudava música, estudava piano, e meu pai comprou um piano depois que sentiu que ele estava firme na música. Isso me estimulou muito, eu escutava muita música e comecei a batucar no piano até antes de estudar. Isso me ajudou por um lado e me atrapalhou por outro, porque quando eu fui estudar música, eu não tinha muita paciência para ficar estudando aquelas coisas chatas, exercícios chatos de piano, e ficava modificando os exercícios, mudava o ritmo, ficava brincando com aquilo e poucas vezes consegui levar a sério, não consegui fazer o tal do curso de piano até o fim, mas enfim, vivi muito música ali na minha adolescência e paralelamente o Tato era mais velho, então ele saiu do interior onde a gente morava, cidade de Penápolis, e foi para São Paulo fazer psicologia, mas me mandava as notícias, me mandava ideias, e ele foi uma grande influência para mim e acabei me tornando também uma influência para ele ao longo da vida. Mas enfim, mais tarde então, esses anos todos penapolenses, foi anos de ouvir muita música, especialmente uma coisa que me tocou bastante, eu tenho um pequeno poeminha autobiográfico que fala assim: Juca Chaves me ensinou a mostrar as duas faces. Tropicália abençoou. Todas as faces fazem parte do meu show. Porque assim, tinha um disco na minha casa do Juca Chaves que chamava As Duas Faces de Juca Chaves. Era Modinhas e Sátiras. Era bárbaro. Eu disse que eu gostei muito e que me inspirou muito. Eu ouvi um monte de outras coisas, Taiguara, Beatles e tal. E a Tropicália podia tudo, porque era aquela autofagia, aquela maluquice da minha juventude. Eu fiquei fervido com a Tropicália e aquilo me levou a compor em tudo quanto é direção. Ah, pode tudo, meu. Posso compor bolero, samba, o que eu quiser. Não preciso ter um estilo definido único. E isso pautou um pouco o meu estilo sem estilo, vamos dizer o seguinte, na forma de compor. Bom, depois eu vim para São Paulo, eu fui querer fazer medicina porque o Tato fez psicologia. Irmãos também têm competição, né? Eu queria fazer uma coisa que fosse parecida, mas que fosse mais que o que ele fez. Eu queria fazer psiquiatria, porque eu achava que a psiquiatria era mais que a psicologia. Depois eu entendi que não era nada disso, mas eu já estava na faculdade, fiquei brigando o tempo todo na faculdade se eu continuava fazendo aquilo. Olha que eu entrei na USP, que não era fácil, né? Depois de 2 anos de cursinho, consegui, passei, mas eu não estava contente com o curso. curso de medicina, com metodologia, com várias coisas do curso que não me deixavam feliz. Até teve uns pais, uns amigos que me pagaram um curso de musicoterapia que estava aparecendo no Brasil, um argentino chamado Rolando Benesson. Ele veio, é um dos precursores da tal da musicoterapia, eles me pagaram esse curso para ver se eu juntava música com medicina e não desistia. Bom, mas o fato é que acho que metade do meu curso eu vivi no centro acadêmico, fazendo música, coral, cuidando da discoteca, fazendo teatro, fazendo música para peça, vivendo música, fazendo shows musicais, que era uma coisa que a gente fazia no centro acadêmico. Foi uma época que eu compus bastante na faculdade de medicina, uma das épocas que eu mais compus. Então era assim, a minha resistência, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? E dentro da medicina também, o que rolou que foi, chegou lá pelo quarto, quinto ano, eu descobri medicina oriental, macrobiótica. Eu falei, puxa vida, eu já estava frustrado com o mercantilismo na medicina, daí me aparece essa história de medicina oriental. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer com a minha medicina? Eu falei, bom, eu vou até o fim, porque assim eu tenho carta branca para fazer o que eu quiser. Eu invento uma outra coisa. Acabei escolhendo o caminho de ser obstetra, porque ainda se nasce hoje como antigamente, com, sem e apesar dos médicos, porque os médicos também atrapalham. Então eu fui para essa área, que é o que me dava para ser mais natural possível. Então assim, dentro da faculdade eu fiz muita música. E assim, aprendi coral e outras coisas ali no centro acadêmico. Dali eu parti para outros caminhos. Terminei a faculdade e fui ser médico militar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um estado que estava nascendo. E logo em seguida tinha um festival que eu me inscrevi. E o Tato Fischer foi lá defender uma canção e foi um sucesso. Eu não venci o festival, mas fiquei entre as três principais de Campo Grande e, enfim, fiquei mais conhecido como músico do que como médico, o que foi um problema. Porque quando se conhece como médico, descobre que é músico, isso agrega valor. E quando a gente descobre que você é músico, descobre que você é médico, fala, ih, esse cara é seu picareta. Enfim, a história por uma música curativa tem a ver especificamente com uma canção minha que alguém que foi assistir um show meu disse que estava deprimido, querendo morrer depois desse show, escutou uma música que mexeu tão profundamente com ela que mudou o seu estado de ânimo. Eu pensei, poxa, uma música pode ser curativa, mas ela pode ser destrutiva também, né? E resolvi começar a fazer músicas com essa ideia de música curativa. Então tem várias coisas. Uma das músicas que eu escolhi até para nossa falação hoje tem a ver com isso. É uma canção que eu fiz para um tio meu, que é meu padrinho, que já faleceu. Ele estava vivo ainda, ele teve a oportunidade de ouvir essa música quando foi gravada, quando foi feita, né? Que se chama Valsa da Vida. Foi uma música que eu tive uma interlocução, um contato, né? Para me ajudar a fechar a ideia da letra dessa música. E é uma música que eu considero curativa, porque na verdade até se chamava Valsa para Carlito, que é esse meu tio, e eu acabei botando Valsa da Vida porque eu acho que ela tem a ver com a história de todo mundo. Ela fala dos momentos da vida, né? Da juventude, da fase adulta e depois, o que vai acontecer. É uma canção que é bem significativa disso que a gente chama de Valsa da Vida, aliás, é o nome do meu segundo CD, que foi feito, na verdade, em 2009, que se chama Valsa da Vida, esse CD, e é essa canção que a gente pode apresentar assim que for o caso.
Já fizemos, então, essa abertura com o Iso Fischer aqui, ele já nos posicionou com relação à medicina e à música na sua vida. E, Iso, eu quero fazer o seguinte, vamos iniciar a parte musical, eu acho que você até já sugeriu interessante uma música pra gente abrir isso, mas eu vou deixar pra você chamar ela, então, pra nós. O que a gente pode tocar pro pessoal?
Valsa da Vida é uma composição minha, foi gravada ao vivo, está no CD chamado Valsa da Vida, as canções de Iso Fischer na voz de Tato Fischer. No caso, nessa faixa, cantam Ana Clara Fischer, que é minha filha, eu, o Tato Fischer, Maurício Detone, que é um músico querido, amigo, cantor, compositor também, e ao piano Fábio Cardoso, ao violino Luiz Fernando Fischer Dutra, que é meu primo. Um disco bastante familiar, assim. Foi gravado em 2008, ao vivo, no Teatro Paiol, em Curitiba. Então estamos aí com Valsa da Vida.
Vamos nessa, então. Valsa da Vida, com o Iso Fischer e todo esse time que ele apresentou para nós. Vamos ouvir e a gente volta para continuar o papo.
Pouca idade. rosas e jasmins, planos, sonhos, tantas flores. Nunca se espera que a vida tenha fim.
Mas se tudo é primavera, no raiar da mocidade, só me traz muita saudade relembrar tanta quimera. No outono da existência descompassa o coração, e apesar de toda a crença, dói mais fundo a solidão. Descompassa o coração, e apesar de toda a crença, dói mais fundo a solidão. Ai.
Hoje, enfim, no frio do os caminhos que construí pra mim, e as sementes semeadas, multiplicadas em outros mil jardins. Vida breve,
Voltamos então depois de Valsa da Vida com o Iso Fischer. Iso, você falou nessa primeira parte que você é natural de Penápolis, veio para São Paulo, depois foi para Campo Grande. Lá em Campo Grande você acabou, dentro da música, tendo um envolvimento com uma galera bastante interessante aí, né? Eu diria Almir Sater, Guilherme Rondon, a galera ali dos Espíndola e essa coisa toda. E lá você acabou desenvolvendo alguns trabalhos também, participou do grupo vocal Salada de Frutas. Fala pra gente então dessa sua passagem por Campo Grande.
Minha passagem por Campo Grande foi curta, mas foi intensa. Fora essa galerada toda que você falou, eu tive proximidade de amizade mesmo com a família do Almir Sater. Na verdade, nesse momento, o Almir estava indo para São Paulo com o grupo PT e o Lírio Selvagem, que eles estavam gravando o seu primeiro LP lá pela Fonogram. Mas eles pareciam e tal, e eu conheci uma irmã do Almir, e acabei dando aula de música para um grupeito. Ela era uma dessas pessoas, frequentei a casa deles. Eles me deram muita força em muitos momentos difíceis que nós passamos como família. Nós tivemos uma filha em São Paulo, fomos para lá. Depois eu tive mais duas crianças lá, né? Duas filhas, e passamos uns apertos. Mas tivemos muita gente amiga que deu força. Agora, musicalmente falando, duas coisas foram as mais importantes. Uma é conhecer o Guilherme Rondon, que se tornou um grande amigo e um parceiro de poucas coisas, mas de músicas que deram sorte, que aconteceram coisas. O Guilherme, quando eu o conheci, estava voltando de São Paulo para Campo Grande, e, como engenheiro, estudou lá na Escola de Música do Zimbo Trio e voltou. Eu o convidei para participar de um show comigo, para mostrar músicas dele, inclusive falou, mas minhas músicas não têm letra, não têm importância. Tinha músicas e melodias lindas, que ele é essencialmente um melodista. Ele não bota nem melodia em letra, ele faz a melodia, se quiser compor com ele, tem que botar a letra na melodia dele. Convidei, tocou comigo, depois ficamos amigos, daí colaram algumas parcerias. Uma delas foi a canção Isso e Aquilo, que foi gravada posteriormente pela Nana Caymmi naquele disco que ela fez com César Camargo Mariano, Voz e Suor, em 1983. E a outra foi Horizontes, que acabou tendo também parceria do Paulo Simões, que se tornou depois um grande parceiro do Guilherme, e que foi gravada num disco do Guilherme chamado Piratininga pelo Ivan Lins. Isso a parte musical. Fora isso, eu criei um grupo que se chamava Iso Fischer e Amigos. Então, os amigos podiam ir mudando, eu ia convidando um, convidando outro, a gente fazia shows. Eu fiz muita coisa em música. Participei da Associação Pro Música, fui do Conselho Estadual de Cultura. E a outra coisa bacana que eu fiz lá foi esse grupo vocal Salada de Frutas, que vindo da questão do coral, eu queria fazer uma coisa que estava acontecendo na época no Brasil, que é uma busca pelos maestros de encontrar a linguagem de coral para o Brasil. Teve aquele famoso grupo Cobra Coral, que era o Marcos Leite que cuidava desse grupo. E no Brasil todo aquele movimento interessante de coro cênico, não ficar lá paradinho cantando, mas se movimentar. Então esse grupo, Salada de Frutas, eu consegui, depois de várias tentativas, um grupo aqui, um coral no Sesc, e montar esse grupo de fazer um trabalho muito bacana. Compus vários arranjos para esse grupo cantar e eu fiquei muito feliz. Eu achei que foi uma das coisas mais bacanas que eu fiz na prática de música e na música coral. Então Campo Grande me trouxe boas coisas e apesar de pouco tempo que eu fiquei por lá. E eu vim para Curitiba, na verdade, fazer um curso de homeopatia. Fiquei vindo uma vez por mês. Depois de 6 meses, eu vi que ia ser complicado. Me mudei para cá com família, 3 filhas, papagaio, etc.
Iso, vamos mandar mais uma música então para a galera. Eu acho que muito interessante disso que você falou, das parcerias aí, principalmente com Guilherme Rondon. Como você disse, a passagem por Campo Grande foi curta, porém intensa, e até hoje anda dando frutos. Então, o que, que a gente pode mandar de música para a galera aí?
Isso e Aquilo, que é essa canção que foi gravada pela Nana Caymmi, só que nós vamos ouvir aqui com Lídio Roberto. Essa gravação é do meu CD de 99, Câmera Pop, que em 2000 ganhou um prêmio aqui de melhor CD pelo Prêmio Saúl Trompete, que era um prêmio de música que rolava aqui em Curitiba. Só que aqui ela está a sua versão completa, porque a Nana Caymmi cortou um pedaço da música, então ela está apresentada aqui na versão completa. E tem uma galera tocando aqui nessa gravação. O arranjo de base é meu, o arranjo de instrumentos especiais é do Vicente Ribeiro, grande amigo e arranjador, o Lídio Roberto quem canta, faz violão também, Guilherme Rondon está no violão, eu faço piano e o que eu me lembro é isso. Deve ter mais alguma coisa que eu esqueci de falar, mas enfim, vamos ouvir.
Vamos lá então, Isso e Aquilo, letra de Iso Fischer, música de Guilherme Rondon, vamos ouvir e voltamos no segundo bloco.
Da ferida nunca mais doeu por tudo que se passou, por tanto que me rendi. De repente entendi que você nem estrela que despontou nas águas do meu olhar, a luz que te descansou. sono mais tranquilo do que isso e aquilo que você me prometeu. E a verdade mais doída é que o rasgo da ferida nunca mais doeu. Por tudo que se passou, por tanto que me rendi, de repente entendi que você nem notou. O vento que vem do mar, a estrela que despontou nas águas do meu olhar, a luz que te descansou, e a lua na minha janela não é mais aquela que te recebeu. E a lua na minha janela não é mais aquela que te recebeu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vi do céu uma estrela despencar, aterrou no meu quintal. Fez brilhar meu sertão particular, encarou a solidão. As estrelas sabem pousar nos espaços de completa escuridão, revelando imagens que nunca vi, sei lá. O mar, na ressaca do luar, arrastou minha aflição. Sol no meu jardim, novos tempos de plantar, virou, revirou meu coração. As estrelas sabem pousar nos espaços de completa escuridão, revelando imagens que nunca vi, sei lá. As estrelas sabem pousar nos espaços de completa escuridão, revelando imagens que nunca vi, sei lá. arrastou minha aflição,
arrastou minha aflição, arrastou minha aflição.
Fez brilhar, encarou a solidão.
Estamos de volta agora no segundo bloco dos Sons do Brasil 397. Nem falei a edição nossa hoje, né? 397 edições. Hoje, recebendo a visita aqui de Izu Fischer. E vocês acabaram de ouvir a música As Estrelas com Marcelo Ribeiro. É um lançamento de um single desse violeiro de São Roque. E é o primeiro pitaco Sons do Brasil do programa de hoje. Você curtiu essa música que remete bem àquela coisa do folk, né, daquela música mais rural, até mesmo dentro do que nós estamos falando aqui, Guilherme Rondon, Almir Sater, está muito dentro dessa linguagem que eles acabam trabalhando musicalmente, e nós trouxemos aqui então esse lançamento do single de Marcelo Ribeiro. Dando sequência no papo aqui com Izu Fischer. Izu, aí depois dessa passagem por Campo Grande, você falou que foi para Curitiba, mas a questão da medicina, claro, passou a ser a atividade principal, principal que eu não digo, aquela que segura a bronca do mês, não é, para pagar as contas, mas a música continua acontecendo, e inclusive eu disse em algum momento que esse contato com o Guilherme, apesar de não estarem morando próximos, a parceria continuou ainda, não é? Vocês têm muitas composições feitas em conjunto.
Verdade, continuamos sim. Na verdade, na minha vinda para Curitiba, eu vim especialmente para fazer uma formação em homeopatia, mas eu fui também trabalhar, assim como eu trabalhava no estado como médico em Campo Grande, também eu fui trabalhar no estado do Paraná e trabalhei em vários setores desses 30 e tantos anos, né, que eu estou aqui. No começo, que eu comecei a fazer o curso e trabalhava 8 horas por dia, e sobrava muito tempo para outras coisas, né? Eu cheguei a pensar em fazer alguma coisa de música, depois eu recuei. Falei, não, dá um tempo, deixa eu me firmar como médico nessa cidade aqui para não acontecer o que aconteceu em Campo Grande, que eu tive que fazer até promessa para que me conhecessem como médico. Deixei de subir no palco durante um ano, perdi algumas coisas ótimas, mas tudo bem. Daí eu fiquei meio quietinho. Só em 94 é que eu comecei a me enturmar com o pessoal do Clube dos Compositores, que era uma associação, né? Conhecer outras pessoas daqui, outros compositores. Nesses anos todos eu fui fazendo arranjos para coro, conheci uma amiga regente aqui, fui fazendo coisas assim, em off, separadamente, que eu não precisasse aparecer. Em 94, acho que foi esse ano, eu fiz o primeiro sarau, e chamou-se assim porque foi numa sala muito chique, de um prédio antigo, chama Solar do Barão, aquelas cadeirinhas de palhinha, tá? E foi onde eu chamei um monte de gente para participar. Tinha um coro de um amigo meu que se chamava Arsene, que cantou, teve uma pianista amiga minha que tocou um choro meu. Foi muito múltiplo esse show, foi muita gente tocando, etc e tal. E isso mais adiante, bem mais adiante, já no ano 2000, quando eu fui lançar o meu CD Câmera Pop, o Guilherme veio para participar das gravações e veio para o lançamento do disco também. E a gente continuou nesse tempo fazendo alguma coisa junto, né? Em 2002, né, em que tanto ele quanto eu, quanto a Etel Frota, que é minha principal parceira aqui em Curitiba, fizemos 60 anos, nós fizemos 60 vezes 3 dá 180, fizemos um show chamado 180 Graus aqui no Teatro Paiol, com direito a bolo de aniversário e tudo, né? Nós três, o Guilherme, a Etel e eu. Isso foi 2002, hoje já faz 20 anos, meu, e a gente tem saudade desse tempo que, hoje em dia, cada vez menos a gente tem condições de estar fazendo as coisas. Mas fora Guilherme, também teve outras tantas pessoas, né? Nesse meu primeiro disco, nesse meu primeiro CD, é que tem a participação dele na música Isso e Aquilo, e na música Horizontes também, numa outra gravação diferente da que ele fez. Esse disco aí é muito múltiplo, foi um disco de estúdio que demorou um ano para fazer, porque para cada faixa convidava uma pessoa diferente, deu um trabalho enorme. Para o estúdio e para mim também, para minha cabeça também. E até assim, tem uma música em especial desse disco, é a última faixa do disco, que se chama Que Festa É Essa, Malandro? Que junta tudo quanto é convidado e a gente faz uma baita festa. Eu acho que essa é uma canção que a gente podia apresentar aqui nesse momento.
Vamos lá então. Apresenta pra gente o Que Festa É Essa, Malandro aí, se tem parceiros ou não, e a gente coloca ela para rodar nos Sons do Brasil.
Olha, Que Festa É Essa, Malandro? É uma canção só minha, mas tem tanto parceiro fazendo e cantando junto que eu nem sei se eu vou conseguir falar. Tem o tal do trio, que é um grupo vocal feminino aqui de Curitiba, muito maravilhoso, dirigido pelo Quarto Elemento, que é o Vicente Ribeiro. Tem Liane Guariente e Andrea Bernardini, que eram os meus backings nesse disco inteiro. Convidei Etel Frota, minha filha Ana Clara Fischer, o Zeca Vachelk, que infelizmente entre o lançamento e uma nova apresentação ele disse adeus e foi embora mais cedo da festa. Teve Alexandre Nero, que nessa época era cantor, era um músico aqui. Aliás, tem uma faixa dele nesse disco também. Oswaldo Rios, Lídio Roberto. Poxa, vai faltar nome. Enfim, tem até um cantor lírico lá, que é o Paulo Barato, no meio da história aí. É uma festa mesmo a música, é uma festa.
O nome que não foi citado aqui, sinta-se agraciado e está valendo tudo aqui. Vamos ouvir então a música Que Festa É Essa, Malandro? Com o Iso Fischer e toda essa galera que ele disse aí. A gente volta para continuar o papo.
Cangurus e bumerangues, urubus e bang-bangues nas planícies e nos mangues.
Carnavais e serpentinas, Coca-Cola e cocaína nas marquises, nas esquinas.
Entendidos e verdades, mulher, hot dogs e chicletes nos saraus e lanchonetes.
Nos saraus e lanchonetes.
Avestruzes, cascavéis, jesuítas, coronéis, pelas docas e bordéis.
Que festa é essa, malandro?
De volta então depois de Que Festa É Essa, Malandro, com o Iso Fischer. Iso, ou seja, você é um cara que tem inúmeras parcerias em composições aí, você até falou sobre Etel Frota, que é a sua parceira mais constante aí em várias produções, que inclusive vocês dois criaram um espetáculo aí chamado Alfonsos Guimarães. Fala pra gente então desses outros parceiros e essa parceria com Etel Frota.
Parceria com o Theo Frota rendeu muitas histórias, rende até hoje ainda, né? A gente de vez em quando ainda comete alguma parceria. Esse espetáculo, é assim, a Etel lá nos anos 99, 2000, estava criando como produtora, né, que ela brincou disso uma época, depois ela jurou que nunca mais faz isso, porque dá muita dor de cabeça. Ela começou a criar espetáculos de música para criar plateia para poesia, porque ela essencialmente é uma poeta, escritora, e é uma médica aposentada. Aposentada porque ela pendurou o estetoscópio para escrever. E ela tinha feito alguns espetáculos já de poesia e música misturado para dar esse estímulo, criar plateia para poesia. No lançamento do CD Câmera Pop, tinha uma canção que era Esmalha, que é um poema desse Alfonso de Guimarães, que é um poeta simbolista brasileiro. Que quem cantou nesse CD foi Tato Fischer, magistralmente. É uma canção muito interessante, muito forte. E no lançamento do CD estava lá presente uma senhora que era mãe de um garoto que estava cantando num coral que participou do show de lançamento. Essa mulher, ela era bisneta do Alfonso de Guimarães e veio conversar com a gente, impressionada com a música, acabou comprando um CD para mandar para a família, etc. e tal, e acabamos fazendo contato com a família. Eles são mineiros, então eles falam: ah, que legal, tudo bem, mas vocês aí, nós aqui, sabe? Então, assim, mas de qualquer forma, assim, aí ela falou: que tal a gente fazer um trabalho inteiro, um espetáculo inteiro sobre a obra do Alfonso de Guimarães? Eu falei: tudo bem, vamos fazer junto essa história. E nessa história eu acabei compondo sobre 16 temas, letras dele, ou poemas mesmo, que a gente teve que editar, porque ele é muito mórbido, é uma coisa muito escura. A musa dele foi a paixão dele, que morreu aos 17 anos, que era filha do Bernardo de Guimarães, aquele do escravizado, pai dela, né? Então a Constança morreu aos 17 anos e ele passou a vida falando disso, embora ele tenha casado com uma outra mulher, tido 19 filhos. Mas a morta Constança ficou sendo a musa dele o tempo todo. Bem, só que ele escrevia para um jornal na cidade de Mariana, onde ele morava. Então ele fazia piadinhas, ele fazia propaganda. Então eu musiquei até propaganda, então fazia intervalo comercial no meio da peça. Tudo com textos dele, ou textos adicionais de um livro que o filho dele, Alfonso Guimarães Filho, escreveu sobre ele. E foi um espetáculo, na verdade, visto por muito poucas pessoas, como dizia, até os quarentinha de sempre. Mas, na verdade, é um espetáculo muito introspectivo, muito denso, que eram quatro participantes. Minha filha, Ana Clara, Oswaldo Rios, que é um músico do grupo Viola Quebrada, aqui de Curitiba, Ismael Scheffler, que é um ator, e eu no palco. Eu fazia da direção musical, tocando piano, mas todo mundo cantava e todo mundo falava poemas. E aí, Théo fez a construção, ficou dando os pitacos, ajudando, buscando andaime e outras coisas desse tipo, assim, né? E eu tive outros parceiros, Hilton Barcelos, aqui. E, na verdade, assim, eu comecei participar anos atrás com o Meitel e outras pessoas de um grupo chamado M Música, que você já deve ter ouvido falar. Guilherme também participava, Zé Rodrigues era desse grupo, Tavito era desse grupo. Então eu tive muitos parceiros fora daqui. Eu fui parceiro da Luli, que faleceu também já, né? Depois acabei de parceiro da Lucina, por amizade e aproximação também, que era parceira da Luli. Gilvandro Filho, que é do Recife. Do próprio Soneca, me tornei parceiro. Então, eu fiz muitas parcerias com pessoas que eu nem conhecia. Sérgio Veleiro, de Fortaleza. Temos 10 canções. Fui conhecê-lo depois da 10ª canção que a gente compôs. Enfim, isso foi até mais forte do que parceiros locais, que eu tive realmente alguns outros. Mas a principal aqui na cidade foi a minha querida Etel Frota.
É interessante esse grupo M Música. A gente já citou bastante vezes aqui, o próprio Guilherme, quando esteve aqui, ele citou também, que depois teve não uma sequência, mas também teve algo muito parecido com o Clube Caiobi, de compositores. Existia muito essa coisa da composição à distância, não é? E muitas vezes você nem teve contato pessoal, muitas vezes, mas você é parceiro daquela pessoa.
O Clube Caiobi, na verdade, era o espaço de desvirtualização das parcerias. Então, assim, que a gente ia lá apresentar e conhecer as mesmas pessoas lá. Eu fiz duas vezes, show inteiro lá, centro daqui de Curitiba. Fui pra lá, montei. Um deles teve até a participação da Cida Moreira, cantora. Infelizmente, esse show não deu certo para fazer a gravação. Mas teve outras coisas e momentos muito bacanas. A apresentação do Zé Rodrigues me apresentando lá no clube, que era o padrinho, o patrono, né? Zé Rodrigues foi o patrono do Clube Caiobi, da M Música. Foi um momento muito importante também na minha história, essa coisa louca que foi a M Música, que de vez em quando fazia encontros no Rio de Janeiro, em São Paulo, e o Caiobi era uma dessas opções de encontro mesmo, essa cambada de gente maravilhosa, né?
Iso, eu vou te convidar agora para você dar um pitaco para a gente aqui. Eu quero saber o que você traz aí para a gente de música legal para a galera poder conhecer. Então o pitaco está na sua mão.
Eu sei até que ele já esteve aí com você um tempo atrás, fazendo o programa, e já falei dele aqui hoje também, né? Que é o meu parceiro Guilherme Rondon. Por que que eu penso nele? Na verdade, eu tenho outros parceiros que talvez até precisassem mais de um pitaco para dar um brilho na sua carreira, porque a gente que está correndo atrás, mas eu lembro bem do Guilherme porque eu sei que ele batalha muito. Ele vai correndo atrás, cola uma coisa aqui, ele vai lá. Ele está sempre tentando criar alguma coisa, apesar das dificuldades. E há momentos até que ele chegou desanimadamente e falou: não, meu negócio então é cantar para os amigos, que é tudo que nos resta, né? Essa frase especificamente virou um verso numa parceria nossa que se chama De Que Reino Sou o Rei? Né? É uma pergunta, na verdade, né? Então é essa canção que eu quero apresentar, que ele faz aqui no seu CD mais recente, que se chama Melhor Que Seja Rara, que aliás é o nome de uma parceria do Guilherme com a Zélia Duncan. Mas essa canção ele faz o cello do Morelenbaum, dando todo o clima. Enfim, esse é o pitaco. Foi uma canção que eu letrei, já existia a melodia, e eu tenho uma honra dessa canção ter feito chorar outro parceiro Guilherme e meu também, que é o Alexandre Lemos, que é um baita compositor também, que me disse, eu chorei ouvindo essa música, eu falei, pô Alexandre, você baita letrista, chorou ouvindo, fico emocionado de saber disso. Então é essa que nós vamos ouvir, De Que Reino Sou o Rei?
Vamos lá então, pitaco do Iso Fischer aqui, De Que Reino Sou o Rei, com Guilherme Rondon, participação do Jax Morelenbaum, e a gente volta aqui para o nosso terceiro bloco.
Da vidraça vejo este menino, seu olhar perdido vê que a vida passa, olha o seu destino meio distraído e sonha e pensa no seu amanhã. Terá coragem, terá certeza ou desatino na imaginação? Será miragem, será loucura, realidade ou minha ilusão? Noite vem chegando, quase nem é dia, bate o sino da Ave Maria, cala-se o menino, sonho e fantasia, poeira, poesia no seu coração. Que será, quem serei, do futuro eu não sei, que sentido e que rima há de ter minha lei, poderá me guiar uma estrela a brilhar, meia volta e meia, que caminhos trilhar? Vejo essa criança brinca na janela, tem olhar perdido, acho que é lembrança, acho que sou ela, fico comovido, indago, revido ao meu coração. Adubei e arei e sementes lancei, frutos da boa terra, amanhã colherei. Se lutei e me dei, se meu chão demarquei, no final dessa guerra, de que reino sou rei? Plantei meus filhos, plantei meu lugar, e desses filhos outros vão brotar. A companheira e o meu violão e uma cantiga na palma da mão. sonhos que o menino acalentaria. Poeira, poesia no seu coração. Bem me quer, mal me quer, quem me quer escutar? Canto pros meus amigos, isso vai me bastar. Pois compor e cantar aprendi, sei de cor. Faz a vida da gente se tornar bem melhor.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nossos olhos se descobriram, se perceberam e se não podem mais deixar de se mirar. É porque tudo corre direito, tudo normal. Existe atrás de nossos olhos aquela ânsia de querer um pouco mais, de saber mais, de conhecer mais o terreno.
E se negamos a nós mesmos este fato, é porque fomos ensinados a negá-lo.
Só para ter, para obter o nosso passe, para se viver, se conviver em sociedade.
Mais as metades,
mais aos pedaços.
Meu amigo, se nossos corpos se descobrirem, se vasculharem e não ficarem tão somente a se mirar, é o sentimento dentro do peito tão natural. Gestos, o que nos leva a perceber o próprio corpo, se conhecendo, se descobrindo num corpo igual.
E se negamos a nós mesmos este fato, é só porque nos ensinaram a negar.
Chegamos ao nosso terceiro bloco do Sons do Brasil 397, hoje batendo um papo aqui com Iso Fischer, e acabamos de ouvir a música Tão Natural. Iso, fala pra gente então da Tão Natural que acabamos de ouvir.
O Natural faz parte do meu primeiro CD, Câmera Pop. A música é minha, letra e música minha. Ela é uma provocação, porque é uma conversa entre dois homens, como quem ouviu pode perceber, conversa musical entre dois homens. O meu interlocutor é o Maurício Bettoni, que eu já citei, que participou em outras gravações minhas. E o arranjo é do Vicente Ribeiro, a base de piano é minha. Eu pedi para o Vicente, eu fiz uma provocação na época desse disco, né? Eu fui falar para ele, você topa dividir arranjo? E ele é muito primoroso. E eu fico logo propondo isso, porque as canções desse disco eu já vinha tocando com uma banda há um tempo, e eu já sabia o que eu queria. Mas eu queria uma coisa a mais, que é isso que eu fui pedir para ele. O toque câmera, porque o disco se chama Câmera Pop, sem acento mesmo, câmera, porque ele vai do câmera ao pop, ainda que o meu pop, imitando o Tom Jobim, não é de levantar poeira. O câmera eu queria que ficasse claro através da introdução de dois instrumentos que eu gosto muito, que é o violoncelo e o oboé. E o Vicente, especialmente nessa música, ele fez uma coisa bárbara. Essa música tem o baixo do Boldrini, que é um grande baixista aqui de Curitiba. O piano ficou por minha conta. E o oboé do Balbinder. E o cello Romildo, que é um grande cellista aqui também de Curitiba. E as vozes, Iso Fischer e Maurício Bettoni. Isso que vocês ouviram. Então, Natural.
E Iso, uma coisa que eu quero ver contigo é o seguinte: você falou que o último CD que você lançou foi o Valsa da Vida, ali em torno de 2010, ou seja, há mais ou menos 12 anos atrás. Mas canção é o que não falta aí contigo, tenho certeza, música tem bastante aí. Tem projeto para alguma coisa nova que tá rolando aí? Não precisa ser já, claro, mas existe projeto para lançar alguma coisa nova?
Olha, na verdade, na minha vida, eu sempre fui dono de ficar inventando projetos que nunca aconteceram. Então eu invento um show, desenho e fico esmero em detalhes, tal, e aquilo acaba não acontecendo porque eu sou um péssimo criador de projetos do ponto de vista de escrever o projeto e inscrever o projeto e ir atrás. E assim, algumas vezes eu entrei com um projeto pela lei do incentivo aqui e não foi aprovado ou por isso ou por aquilo, sei lá o que, etc. E muitas vezes isso encheu meu saco. Esse último disco mesmo, o Valsa da Vida, acabou acontecendo uma proposta minha, chamei o Tato, que ele sempre cantou minhas canções ao longo da vida. Falei, vamos fazer um inventário aí do que você já cantou e vamos fazer um trabalho em cima dessas músicas. A gente começa lá em Penápolis fazendo um show, depois São Paulo, depois Curitiba. Fizemos toda essa história, acabamos gravando e eu acabei fazendo na raça, criando o tal do crowdfunding, quando nem se chamava isso na época, né? E, na verdade, eu já fiz isso no Câmera Pop, porque ele foi feito por uma lei de incentivo, mas para fazer a capa que eu queria, para fazer o lançamento, eu não tinha dinheiro. Eu fiz uma capa super chique e eu tive que vender na planta, assim que eu chamei, venda na planta, como se vende apartamento. Na... E o Valsa da Vida é a mesma coisa, não tinha dinheiro nenhum. Eu falei, vou vender na planta. E consegui alguns apoios aqui e ali, o Tato conseguiu um outro apoio e a gente conseguiu fazer o disco. Então, para fazer, é isso que você fala. A gente precisa, a gente está batalhando, não tem apoio, não sai pelas leis dos incentivos, a gente não consegue esse apoio e tem que se virar sozinho ou ficar fazendo single aqui, um outro single ali, né? Soltando isso aos poucos. Música realmente não falta. Então, eu tenho uma porção de coisas que nesses anos eu fui um dia no estúdio e fiz uma gravação bacana. Podia juntar essas coisas e criar um CD. Mas até CD hoje em dia ninguém quer, né? Todo mundo baixa tudo pelas plataformas, ninguém mais quer pegar o CD. Eu ainda gosto de pegar o CD, olhar quem fez isso, quem fez aquilo. Eu ainda sou velho, né? Então eu gosto dessas coisas. Mas fazer um CD, e assim, até para colocar na plataforma os que eu já tenho, é complicado. Mesmo o Câmera Pop, que não está em plataforma nenhuma, eu precisaria fazer. Na época eu não tinha aquele ISRC, que diz que chama isso para o Sobra, para o Roberto Carlos, quer dizer ISRC. Não existia, então não foi feito. Então para eu botar em plataforma, eu preciso fazer isso. Ai, que preguiça que acaba habitando. Essa parte pequenininha de resolver as coisas é muito chata. Eu precisava de um produtor que falasse, vamos lá que eu vou fazer essa parte chata para você. Não tenho um projeto na cabeça, um plano. Vão surgindo as coisas, a gente vai fazendo. Parece que eu não consigo fazer mais nada diletantemente. Se não tiver, ah, é para tocar, você aonde? A última coisa que eu fiz foi fazer um sarau no meu aniversário, começo de agosto, para uns amigos meus, num espaço específico aqui, porque nem show eu estava fazendo há muito tempo. Eu consegui subir no palco, acompanhado do Fábio Cardoso, e fiz um pequeno show. Isso sim é um pequeno projeto que eu pretendo fazer como show aqui em Curitiba, não sei quanto, ainda estou pesquisando lugares. É a única coisa que eu tenho na cabeça para fazer é isso.
Ou seja, vontade não falta. Precisa ter as condições do negócio, né?
Vontade e repertório não falta. Eu tenho material. Quer dizer, as coisas que aconteceram mais recente foi fazer show. Eu fui a Campo Grande, fui convidado para participar com orquestra e coral em Campo Grande, que graças a Deus se lembram de mim lá. E foi muito bacana participar de uma semana de encontro com a música clássica. Não é bem meu caso, mas eu fui convidado e lá estive e foi muito bacana.
Iso, vou pedir licença para ti aqui, que eu vou dar o segundo pitaco Sons do Brasil no programa. Estamos trazendo aqui uma música do Paçoca, também violeiro Paçoca aí, que já tem uma longa estrada trilhada. A música Sonora Garoa, ele que lançou recentemente aí um DVD, se podemos assim chamar hoje em dia, como você disse, hoje em dia, na verdade, é tudo sobe nas redes e o pessoal baixa. Mas o projeto do Paçoca foi um DVD chamado Paçoca Canta e Toca. E nós pensamos dentro desse projeto dele, então, essa música Sonora Garoa, que já é uma música que ele gravou num CD há bastante tempo, mas ele trouxe novamente isso dentro do repertório desse DVD e nós vamos tocar aqui pro pessoal. E depois disso a gente volta, se encontra aqui para a gente poder passar a régua no nosso papo. Vamos nessa e já voltamos.
Thank you.
Voltamos depois do Pitaco Sons do Brasil, Paçoca com a música Sonora Garoa, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 397. Quero agradecer muito Iso Fischer, diretamente de Curitiba, por ter aberto esse espaço para a gente poder bater um papo, contar um pouco da história dele. É claro que um programa só é pouco, mas acredito que a gente conseguiu passar um pouco da história, da vivência, desse trabalho, da carreira do Iso. Iso Fischer, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar junto com a gente nos Sons do Brasil hoje.
Olha, Serginho, eu que agradeço e tá falando do trabalho da gente, já que a gente não pode estar fazendo CD mesmo, né? É um jeito de a gente estar vivo e manter viva a nossa energia musical também. Eu agradeço, espero que esteja agradando aí aos ouvintes do programa.
Ah, com certeza, com essas canções todas que tocamos hoje aqui, não tem quem não vai gostar, porque a coisa é muito boa mesmo. Iso, aproveita e manda pro pessoal, quem quiser acompanhar a sua carreira, os trabalhos, todos esses projetos que você fala que surge, muitas vezes não acontece, mas das redes sociais, as plataformas, onde é que o pessoal pode te seguir e acompanhar o seu trabalho?
Sou bem ruim nessas coisas, mas enfim, meu YouTube é Iso Fischer, e lá eu de vez em quando posto alguma coisa. Fora isso, eu tenho meu CD Valsa da Vida, que está em várias plataformas com esse nome mesmo, no YouTube, porque não sei, chama Valsa da Vida Tema ou Iso Fischer Tema. Eu tenho o disco Câmera Pop, ele está no YouTube do Projeto Memória Fonográfica do Mato Grosso do Sul. É uma coisa assim, que um sujeito que está fazendo esse trabalho quis cadastrar esse CD inteiro, é o único lugar que ele está, porque ele ainda não está nas outras plataformas. Enfim, espero que as pessoas possam desfrutar disso nas plataformas.
Quero aproveitar também a deixa aqui do Iso e convidar você que está ouvindo o programa para que siga o Sons do Brasil nas redes também. Temos lá no Instagram o nosso canal @sons.do.brasil, lá no Facebook também @projetosonsdobrasil, e no Mixcloud é onde nós concentramos todos os programas Sons do Brasil que já foram ao ar. Hoje estamos gravando 397, então se você for lá, tem 396 nesse momento disponíveis para você ouvir, desde o primeiro lá de 2015 até o último que gravamos na semana passada, e assim que o do Iso for ao ar em todas as rádios, estará à disposição para vocês também, mixcloud.com/sonsdobrasil. Iso, para a gente poder encerrar de uma forma épica o negócio aqui, eu vou pedir para que você indique a última música do programa de hoje, para que o pessoal possa conhecer mais um trabalho seu.
Antes disso, só para quem quiser me achar, é Iso com S e Fischer com SCH, senão não vai achar. Épica é uma parceria entre Raimundo Rolim, que é um querido amigo, músico muito bom, compositor aqui de Curitiba. Foi a única parceria que conseguimos fazer, com auxílio luxuoso de Etel Frota e melodia minha. E aqui está sendo cantada por Tato Fischer, Maurício Detone, Ana Clara Fischer, eu um pedacinho, meu piano e o violino de Luiz Fernando Fischer Dutra, no CD Valsa da Vida. A canção épica seria mesmo a melhor para terminar isso, porque ela é épica mesmo, é uma canção que fala da defesa da natureza e da importância disso. Coisa muito importante nos tempos atuais, não é? Então, muito obrigado por tudo e até breve.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil de hoje com Épica, canção de Iso Fischer. E eu agradeço a você que nos acompanhou durante essa uma hora de bate-papo, esperando também contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita música, muita história, muito som, muita poesia, muita alegria, muito humor, muito amor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Um abraço, Iso Fischer. Com vocês, Épica, até a próxima semana.
Rumo ao temporal doido da brisa mansa, quero a calmaria e uma legenda azul para o final. Trato de arar meu solo mansamente, cavo no peito um bom canteiro para plantar a semente que vier no vento. Em vez
esse mar, ele é tão bonito, que eu possa conservar toda a chama que incendeia o meu peito aflito.
Subir a serra está nunca próximo ao perigo do precipício, fosforescer no ar, catarata acesa em fogos de artifício.
Brilha nos olhos d'água o claro da luz da labareda, sopra uma brisa breve até a mãe da natureza.
Brilha nos olhos d'água o claro da luz da labareda, sopra uma brisa breve até a mãe da natureza. Quero poder estar inteiramente mente, se de repente o céu se esquenta e vindo em legítima defesa a chama do sol incandescente, derreta o gelo da nascente, submergindo a natureza, desembocando na noite que nasce amanhã.
Antes que o ar não seja mais poesia, que o fogo da paixão desarvorada devore a geleira e toda a geografia.
Há que se transmutar, se dissolver nosso rudimentar modo de ser, metamorfosear para viver. Brilha nos olhos d'água o claro da luz da labareda, sopra uma brisa breve, a terra é a mãe da natureza. Sopra uma brisa breve, a terra é a mãe da natureza.
Quero poder estar inteiro de sentimento, se de repente o céu se esquenta e
vindo em legítima defesa a chama do sol incandescente, derreta o gelo da nascente, submergindo a natureza, desembocando no dia que nasce.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.